Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Segunda-feira, 27 de abril de 2026. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. A partir de agora, a gente fica junto em um formato mais ágil, de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 4 e meia da tarde, pelo horário de Brasília. Pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fique com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O vice-presidente Geraldo Alckmin participou hoje da inauguração do Centro de Radioterapia do Hospital Regional de Presidente Prudente, em São Paulo. Durante a agenda, também foram anunciadas a instalação de aceleradores lineares em Presidente Prudente, São Paulo, Anápolis, em Goiás, Jaraguá do Sul e Santa Catarina, Lajeado, no Rio Grande do Sul, e Teresópolis, no Rio de Janeiro. E a entrega de cerca de 3.300 veículos para transporte de pacientes em todo o país. Os novos aceleradores lineares permitem tratamento mais preciso, com menos sessões e menor impacto para o paciente. Ampliam a capacidade de atendimento oncológico e reduzem a necessidade de deslocamento para outras regiões. O investimento federal nos novos serviços soma cerca de 59 milhões de reais no programa Agora Tem Especialistas. A agenda incluiu ainda a inauguração da nova sede do campus Presidente Prudente do Instituto Federal de São Paulo. A unidade tem capacidade para atender até 800 estudantes e recebeu investimento de 14 milhões e 200 mil reais. Pronaf Leite terá quase 910 milhões de reais em investimentos. Quem conta os detalhes para a gente é Daniele Popov.
Mais uma medida de apoio aos agricultores familiares e de fortalecimento da cadeia produtiva do leite. O Pronaf Leite contará com 450 milhões de reais para a implantação de até 300 mil embriões para o melhoramento genético dos rebanhos da agricultura familiar. Com a medida, serão beneficiados cerca de 40 mil produtores rurais. A tecnologia de melhoramento genético tem potencial para elevar a produção por animal de 3 a 8 litros de leite por dia, em média, para 15 a 30 litros. Outros 150 milhões de reais serão destinados ao beneficiamento, industrialização e comercialização de leite por cooperativas da agricultura familiar. A nova linha de crédito do Pronaf terá taxa de juros de 8% ao ano, prazo de até 6 anos para pagamento e até 12 meses de carência. Para absorver a oferta de leite no mercado e garantir segurança alimentar, o governo federal também anunciou a destinação de 100 milhões de reais em leite em pó por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Ao todo, foram compradas quase 2 mil toneladas de leite em pó de 41 cooperativas e associações da agricultura familiar, beneficiando diretamente 3.773 famílias fornecedoras. Os produtos serão enviados a cozinhas solidárias, bancos de alimentos e entidades da sociedade civil. Os anúncios foram feitos pelo governo nesta segunda-feira, durante evento na cidade de Andradina, São Paulo, com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin. Outra medida anunciada foi o lançamento de chamada pública de assistência técnica e extensão rural, coordenada pela Anater, no valor de 28 milhões e meio de reais. O edital atenderá 4.050 famílias agricultoras em todo o país. Ao todo, foram anunciados mais de 909 milhões de reais em investimentos para fortalecer a cadeia produtiva do leite da agricultura familiar, além de crédito para ampliação da produção leiteira, apoio a cooperativas e assistência técnica. A medida prevê novos assentamentos rurais. foram assinados dois decretos presidenciais de desapropriação por interesse social para a criação de assentamentos. Um deles destina a fazenda Sítio Boa Vista, em Americana, São Paulo, para a implantação do projeto de desenvolvimento sustentável Milton Santos, com capacidade para atender cerca de 70 famílias. O outro decreto envolve a fazenda Caraúbas, em Santa Quitéria, Ceará, com potencial para beneficiar 48 famílias. Foi formalizado ainda contrato de R$15 milhões do Pronaf Agroindústria com a Cooperativa de Produção, Industrialização e Comercialização Agropecuária dos Assentados e Agricultores Familiares da região noroeste do estado de São Paulo, para a construção de uma nova unidade de produção de leite em pó. E foi anunciada a liberação de R$155 milhões em créditos de instalação do INCRA para atender 9.621 famílias assentadas em todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Brasil registra em 2025 o menor número de casos de malária desde 1979, olha que legal. Quem explica como isso foi possível é José Carlos Andrade.
O Brasil registrou em 2025 o menor número de casos de malária desde 1979, com redução de 15% em relação ao ano anterior. Segundo o Ministério da Saúde, também houve queda de 30% dos casos mais graves da doença e de 28% no total de óbitos. Em 25 de abril foi celebrado o Dia Mundial de Luta contra a Malária. A doença é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, conhecido como mosquito prego, e no Brasil os casos se concentram principalmente na região amazônica. Não há transmissão direta entre pessoas. Os principais sintomas são febre, calafrios, dor de cabeça, suor intenso, dores no corpo, náuseas e cansaço. Em situações mais graves, pode haver dificuldade para respirar, convulsões e alteração da consciência. A orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde ao apresentar sintomas, principalmente se estiver em áreas de risco. O diagnóstico e o tratamento são gratuitos pelo SUS e a doença tem cura. Entre as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde para a eliminação da doença está a ampliação do acesso ao diagnóstico por teste rápido, especialmente em regiões remotas e de difícil acesso. O país também avançou na oferta de tafenoquina, medicamento utilizado na cura da malária, cuja implementação ocorre desde março de 2024. Em março deste ano, iniciou-se a disponibilização da formulação pediátrica para crianças, com prioridade para populações indígenas. O Brasil é o primeiro país do mundo a ofertar a tafenoquina no sistema público de saúde. Para se prevenir da doença, a orientação é usar repelente, mosquiteiros, roupas que cubram braços e pernas e manter portas e janelas protegidas com telas. O Ministério da Saúde reforça que o diagnóstico rápido e o início imediato do tratamento são fundamentais para evitar complicações e interromper a transmissão. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Ampliado o combate a apostas ilegais. Claudimário Carvalho detalha as medidas do governo do Brasil, que também mira as plataformas de previsão. Vamos ouvir.
O governo do Brasil intensificou o combate ao mercado ilegal de apostas e passou a enquadrar as plataformas de previsão nas mesmas regras das bets. A decisão do Ministério da Fazenda amplia a fiscalização e busca proteger consumidores ao considerar que esses serviços funcionam como apostas sobre eventos futuros, como política, esportes e economia. Com o novo entendimento, o governo vai bloquear sites e aplicativos irregulares e atuar junto a instituições financeiras para interromper essas operações. A medida também impede que essas plataformas sejam apresentadas como investimento e busca evitar problemas como endividamento, falta de transparência e acesso de menores. As ações já resultaram no bloqueio de mais de 39 mil sites e na remoção de mais de 200 aplicativos. O governo afirma que vai ampliar a fiscalização para garantir o cumprimento das regras e reduzir impactos sociais associados a apostas ilegais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Move Brasil para máquinas e implementos agrícolas. Programa é lançado em Feira Agrícola. Vamos saber mais aí com Daniele Popov.
Produtores rurais contam agora com mais um incentivo. É o Move Brasil para máquinas e implementos agrícolas. O lançamento do programa foi anunciado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin neste domingo, durante a abertura da AgriShow em Ribeirão Preto, São Paulo. O objetivo principal é fortalecer o agronegócio nacional. O programa vai disponibilizar linha de financiamento de 10 bilhões de reais com recursos do superávit de um fundo gerenciado pela financiadora de estudos e projetos, a FINEP. Esse financiamento é destinado à modernização do maquinário agrícola, com foco em conteúdo nacional, inovação e pesquisa e desenvolvimento. A nova linha estará disponível em 20 a 30 dias e será operada diretamente pela FINEP e também por instituições financeiras credenciadas. E uma novidade, pela primeira vez, as cooperativas do setor agrícola terão acesso direto a crédito da FINEP para financiar máquinas e equipamentos, implementos e agricultura digital. Por exemplo, pequenos agricultores poderão comprar cultivadores motorizados, tratores, pulverizadores, colheitadeiras, adubadeiras, sementadeiras, entre outros. Além do financiamento, Move Brasil para Máquinas e Implementos Agrícolas coordena o agro, a indústria e inovação. Lançado inicialmente para a renovação da frota de caminhões, o governo espera que o lançamento do Move Brasil para máquinas do campo tenha o mesmo desempenho bem-sucedido, com máquinas mais modernas que reduzem custos de manutenção, elevam a produtividade por hectare e tornam a produção mais eficiente. Em 2025, o agronegócio registrou 169 bilhões de dólares em exportações, maior valor da série histórica, respondendo por 48,5% de tudo que o Brasil exportou no ano. Em fevereiro de 2026, o setor já alcançou 12 bilhões de dólares, o melhor resultado já registrado para o mês. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
E olha, a força-tarefa de combate a preços abusivos de combustíveis soma mais de 10 mil postos fiscalizados. A notícia com José Carlos Andrade.
A Força-Tarefa Nacional contra Aumentos Abusivos no Preço dos Combustíveis já fiscalizou mais de 10 mil postos em todo o país. A operação foi iniciada em março, após o início da guerra no Oriente Médio, e envolve PROCONs, Ministério da Justiça, Polícia Federal, PRF e Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANP. Além dos postos, 428 distribuidoras também foram inspecionadas. Até agora, a ação resultou em mais de 6 mil notificações e 38 multas, que podem chegar a 14 milhões para estabelecimentos que adotam práticas ilegais. Para o consumidor, a orientação é ficar atento a aumentos sem justificativa e denunciar possíveis abusos ao PROCON do seu estado ou município, além dos canais oficiais da ANP. Em 12 de março, o governo também adotou medidas para tentar reduzir o impacto no bolso da população, como a zeragem dos impostos federais sobre o diesel, PIS/COFINS, o que representa a redução estimada de 32 centavos por litro para produtores e importadores, com expectativa de repasse ao consumidor. Com incentivos adicionais, o alívio pode chegar a 64 centavos por litro. Já em 19 de março, outra medida provisória ampliou a atuação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, na fiscalização do cumprimento do frete mínimo. No mesmo período, o piso do frete rodoviário foi reajustado duas vezes como forma de reduzir o impacto da alta do diesel sobre caminhoneiros e evitar repasses maiores ao consumidor. Segundo o governo federal, o conjunto de medidas busca conter a alta de preços em cadeia, especialmente em itens como alimentos e transporte, e reduzir os efeitos da crise internacional no dia a dia da população. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
A Anatel apreendeu entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026 mais de 1 milhão e 300 mil produtos irregulares no país. Acompanhe mais informações com Cláudio Mário Carvalho.
A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, retirou do mercado brasileiro mais de 1 milhão e 300 mil produtos irregulares entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026. As apreensões somam cerca de 136 milhões de reais e fazem parte de ações de combate à pirataria em todo o país. A maior parte dos itens recolhidos inclui roteadores, equipamentos de Wi-Fi e carregadores de bateria. Segundo a Anatel, o uso desses produtos sem homologação representa risco à saúde dos usuários e pode causar interferência em serviços essenciais, como redes de emergência e telefonia móvel. A agência orienta que o consumidor verifique o selo de certificação antes da compra ou consulte o número do produto no site oficial. Em 2025, foram realizadas mais de 380 ações de fiscalização, muitas motivadas por denúncias da população. Os equipamentos apreendidos passam por destinação adequada, com prioridade para reciclagem e descarte seguro. Da Agência Rádio Globo em Brasília, Claudimário Carvalho.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos ouvir a previsão do tempo em todas as regiões do país para esta terça-feira, dia 28. Manda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para terça-feira, 28 de abril de 2026. Região Centro-Oeste. Goiânia tem previsão de céu encoberto nesta terça-feira. Os termômetros marcam mínima de 17 e máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar na capital de Goiás gira em torno de 60 a 30%. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, céu repleto de nuvens com possibilidade de chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar vai de 100 a 60%. Região Nordeste. Em Natal, no Rio Grande do Norte, a previsão é de céu encoberto com chuvisco. Temperatura mínima de 26 e máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 95 a 80%. Andaraí, na Bahia, comemora aniversário com céu encoberto pela manhã e à tarde o tempo abre. A temperatura mínima 16, máxima 30 graus. A umidade do ar varia de 100 a 40%. Região Norte, Rio Branco no Acre tem previsão de tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 32 graus nas horas mais quentes do dia. A umidade do ar é de 97 a 70%. Vale do Paraíso, em Rondônia, celebra aniversário com céu encoberto com chuvisco nesta terça-feira. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 80%. Região Sudeste. No Rio de Janeiro, capital, tempo encoberto nesta terça-feira. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 35 graus. Umidade relativa do ar vai de 100 a 50%. Lençóis Paulista, em São Paulo, canta parabéns com céu encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 19 e a máxima 30 graus. A umidade relativa do ar é de 96 a 50%. Região Sul, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, dia frio, com previsão de céu claro. Os termômetros registram mínima de 6 e máxima de 20 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 95 e 35%. Jardim Alegre, no Paraná, sopra velhinhas com muitas nuvens no céu. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 60%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 28 de abril de 2026. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Vamos lá mandar Aquele abraço para os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário amanhã, 28 de abril. Parabéns para Andaraí, na Bahia, Vale do Paraíso, em Rondônia, Lençóis Paulista, em São Paulo, e Jardim Alegre, no Paraná, completando mais um ano amanhã. E é aquela hora legal que a gente abre aqui o Comunica BR, onde você consegue várias informações de como o governo do Brasil está chegando aí na sua cidade. Tem várias informações de todos os municípios do Brasil. Andaraí, na Bahia, é um município histórico lá no coração da Chapada Diamantina. É conhecida pelo seu ecoturismo. Mas aí eu dei uma olhada aqui, não teve nenhuma movimentação do FUNGETUR, né, o Fundo Geral de Turismo, nesse ano de 2026. Só que a indústria do turismo está incluída aí também nesse projeto de modernização da indústria do Brasil, né? Então, nós temos aqui 39 operações aprovadas em 2025 para esse projeto de modernização da indústria brasileira em operações pelos bancos públicos, com crédito para apoiar aí e impulsionar a reindustrialização do país. 39 operações em Andaraí, com R$ 815 mil em financiamentos. Vale do Paraíso, em Rondônia. Temos aqui o Plano Safra, já com destaque para esse início de 2026. Só nos três primeiros meses, já 68 contratos foram firmados no Plano Safra, com crédito concedido de R$ 15.800.000, a grande, esmagadora maioria para o agro, né? Em Rondônia é muito agro. Temos Lençóis Paulista, em São Paulo, conhecida como a Cidade do Livro. Tem mais de 66 mil habitantes por lá, né? A cidade é reconhecida pelo turismo de negócios e o turismo cultural, mas também não houve movimentação agora em 2026 do FUNGETUR, que apoia o desenvolvimento do turismo, né? Mas então vamos verificar aqui o Plano Safra. Também em São Paulo é muita movimentação, até porque lá em Lençóis Paulista tem uma grande indústria baseada no setor de celulose, né? Produção, a celulose é retirada da madeira, então tem tudo a ver, né? Plano Safra aqui, com 6 contratos, R$ 233 milhões de reais. Só nos primeiros 3 meses desse ano de 2026, 6 contratos de R$ 233 milhões de reais para os produtores de Lençóis Paulista, em São Paulo. E Jardim Alegre, no Paraná, cidade relativamente pequena. Pequena, tem 12 mil habitantes, colonizada ali a partir de 52. Lá tem a atuação do Fundo Geral do Turismo, sim, agora nesse ano, porque Jardim Alegre se destaca no turismo religioso e rural, com atrações como o Salto do Ariranha, o Santuário Santa Rita de Cássia. Então, o FUNGETUR, Fundo Geral de Turismo, que fornece linhas de crédito para financiar empreendimentos e desenvolver o turismo lá em Jardim Alegre, tem uma operação realizada agora, janeiro e fevereiro de 2026, com um crédito de 350 mil reais. Você também pode saber como o governo do Brasil chega aí na sua cidade. É só colocar na internet comunicabr.presidencia.gov.br. E fique com a gente, ainda tem muito mais agora no horário de Brasília, 4h23. O BNDES lançou o programa Favela Empodera, uma iniciativa de capacitação técnica e empreendedora para mulheres nas regiões periféricas de Manaus, Amazonas. Incentiva aí a inclusão produtiva feminina, né? Vamos saber mais agora com o áudio release BNDES.
Agência BNDES de Notícias.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em parceria com a Softex, lançou o programa Favela Empodera, uma iniciativa de capacitação técnica e empreendedora para mulheres nas regiões periféricas de Manaus, no Amazonas. O objetivo é incentivar a inclusão produtiva feminina. A ação vai selecionar até 210 mulheres para um programa de formação que inclui aulas ministradas por especialistas e apoio à estruturação dos negócios. Até 100 dessas microempreendedoras vão ter mentoria individual e apoio financeiro para ampliar seus negócios. A gerente do Departamento de Inclusão Produtiva e Educação do BNDES, Juliana Cipriano, explica que o programa Favela Empodera faz parte da iniciativa BNDES Periferias.
O projeto Favela Empodera se insere na iniciativa BNDES Periferias, que desde 2024 apoia projetos de empreendedorismo nas periferias urbanas brasileiras, com o objetivo de contribuir com a geração de renda. O Favela Empodera será realizado em 10 comunidades periféricas de Manaus e se destaca por ter como público-alvo as mulheres empreendedoras das periferias. Mulheres essas que enfrentam múltiplas barreiras simultâneas, de gênero, classe social, raça, território e muitas vezes a sobrecarga do trabalho doméstico e do cuidado. O empreendedorismo é uma ferramenta de autonomia para essas mulheres. Não se trata apenas de incentivar negócios. O apoio do BNDES Periferias fortalece territórios, reduz desigualdades e promove transformações reais nas periferias brasileiras.
A iniciativa BNDES Periferias conta com um orçamento previsto de R$ 355 milhões de reais para apoiar comunidades das periferias brasileiras, visando promover a diversidade e a redução da desigualdade. Reportagem André de Barros Lima.
Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br.
O governo do Brasil liberou 1 bilhão e 200 milhões de reais para ampliar a rede de saúde no país. Vamos saber mais no boletim Novo PAC, do lado do povo brasileiro.
1 bilhão e 200 milhões de reais liberados para a construção de novas estruturas de saúde em todo o Brasil.
Novo PAC, do lado do povo brasileiro.
O governo do Brasil repassou recursos para 505 cidades, o maior volume já transferido em uma única ação do novo PAC Saúde. Ao todo, os investimentos vão beneficiar cerca de 11 milhões de brasileiros com a ampliação da rede do SUS. Foram emitidas 541 ordens de serviço para obras como unidades básicas de saúde, centros de atenção psicossocial e centros especializados em reabilitação. Com isso, o novo PAC Saúde alcança 85% das obras em execução ou concluídas, o equivalente a mais de 2.800 empreendimentos em todo o país. Os investimentos reforçam o compromisso do governo do Brasil com a redução das desigualdades regionais e a ampliação do acesso à saúde pública de qualidade. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a iniciativa amplia o atendimento para quem mais precisa.
Mais do que obras, ela significa uma grande mudança no atendimento à saúde das pessoas. Ela vai significar atendimento mais perto da casa, com mais estrutura para os profissionais de saúde atuarem, com mais dignidade para os pacientes e para a própria comunidade, com possibilidade de ter exames a serem realizados mais perto da sua casa, com isso reduzindo o tempo de espera para o atendimento, que é um grande problema que a gente tem no Brasil hoje.
Quer saber mais sobre o novo PAC em todo o Brasil? Acesse gov.br/novopac.
Você acabou de ouvir o boletim do Novo PAC.
Assunto Federal.
Momento Serviço. A perícia médica por telemedicina, chamada de perícia conectada, já está disponível em 700 agências do INSS, localizadas em 678 municípios de todas as regiões. Essa modalidade busca reduzir o tempo de espera e ampliar o acesso ao serviço, oferecendo atendimento à distância com suporte de servidores locais, especialmente em regiões com escassez de médicos peritos. A distribuição estratégica das unidades prioriza locais com longas filas e necessidade de deslocamento, com maior concentração no Nordeste, seguido pelo Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. O formato também é amplamente utilizado em mutirões realizados aos fins de semana. Para saber mais sobre a perícia conectada, acesse gov.br/previdência social ou ligue para a Central 135, canal telefônico oficial do INSS para serviços previdenciários. E atenção, estudantes, o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 foi prorrogado. Saiba a nova data com Claudimário Carvalho.
O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, prorrogaram até o dia 30 de abril o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026.
O pedido deve ser feito exclusivamente pela página do participante em enem.inep.gov.br/participante. Tem direito à gratuidade estudantes da rede pública que estão concluindo o ensino médio, além de candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico. Quem faltou ao Enem 2025 e quer nova isenção precisa justificar a ausência dentro do mesmo prazo. A orientação é que o candidato fique atento às regras e aos prazos para não perder o benefício. O resultado dos pedidos será divulgado posteriormente pelo INEP. Lembrando, para solicitar a isenção, acesse enem.inep.gov.br/participante. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E a bandeira tarifária de energia para o mês de maio será amarela. Vamos entender melhor o que isso significa com José Carlos Andrade.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, confirmou nesta sexta-feira, dia 24, que a bandeira tarifária de maio será amarela. Com isso, a conta de luz terá custo adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 e mostra, por meio das cores, o custo real da geração de energia no país. A bandeira verde indica que não há cobrança extra. A amarela, como a de maio, sinaliza condições menos favoráveis e pequeno acréscimo na conta. Já a vermelha, nos patamares 1 e 2, representa custos maiores. Segundo a agência, a mudança atual ocorre por causa da redução das chuvas na transição do período chuvoso para o seco, o que diminui a geração de energia pelas hidrelétricas e exige o acionamento de usinas termoelétricas que têm custo mais elevado. A ANEEL orienta a população a evitar desperdícios e adotar hábitos conscientes de consumo, como apagar luzes necessárias e reduzir o uso de aparelhos elétricos para ajudar no controle da conta da energia. A cobrança vale para todos os consumidores atendidos pelas distribuidoras, com exceção de sistemas isolados, de regiões que não estão conectadas ao sistema interligado nacional. Para tirar dúvidas, o cidadão pode consultar o Perguntas e Respostas sobre Bandeiras Tarifárias em gov.br/ANEEL. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E está chegando ao fim o nosso Assunto Federal. A gente se encontra de novo amanhã, das 4 às 4h30 da tarde. Espero você para mais um programa cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.